A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No programa de hoje, vamos conhecer o lado selvagem da Nova Zelândia. A beleza da aurora austral, cachoeiras fantásticas, montanhas que passam dos 4 mil metros de altura e águas termais tão quentes que poderiam cozinhar um corpo. Cientistas garantem que lá os golfinhos não se comunicam apenas pelo som. Tudo isso você vai ver no documentário Wild New Zealand, produzido pela BBC e exibido com exclusividade pelo Globo Repórter na TV aberta do Brasil. Imagine uma terra onde pinguins vivem na floresta. E papagaios na neve. Na praia se arrasta o mais raro de todos os leões marinhos. Grilos gigantes, depois de congelados, conseguem ressuscitar. Golfinhos se comunicam pelo som quando nadam. E por movimentos quando saltam pelos ares, sob águas que também abrigam baleias cachalotes. Longe do mar, surpreendentes criaturas iluminam a noite, criando armadilhas para os insetos. Quantos mistérios num mundo perdido! A Terra que ficou isolada do planeta durante 80 milhões de anos. Quando o homem finalmente chegou aqui e descobriu. Não há lugar mais estranho e enigmático do que a Nova Zelândia. Aqui há 60 milhões de anos, eles começaram a evoluir. Há mais espécies de pinguins na Nova Zelândia do que em qualquer outra parte do mundo. Esta pinguim das Snares saiu para pescar para seu filhote. Seu trajeto de volta para casa parece bem incomum. Um caminho batido por milhares de pequenos pés. Uma rocha íngreme e lisa. E uma inesperada expedição à floresta. Isso mesmo. Escondidos entre troncos e samambaias, pinguins criaram uma enorme colônia silvestre. Mamãe pinguim escalou penhascos e lutou para avançar pela mata. Mas ainda não chegou em casa. É apenas uma entre 60 mil que fazem essa jornada. E precisa enfrentar aos empurrões todos os outros ocupados viajantes. Quando finalmente chega a seu destino, não parece bem recebida. O parceiro e o filhote esperam por ela, mas como encontrá-los? Outros adultos protegem seus territórios, dispostos a intimidar os recém-chegados. Foi preciso procurar muito até que ela pudesse entregar à cria a refeição de creus. Uma colônia de aves marinhas na floresta só é possível porque a Nova Zelândia não tem grandes predadores. A explicação vem do tempo dos dinossauros, quando a Nova Zelândia é uma pequena parte de um continente gigante. Mas há 80 milhões de anos, violentas forças geológicas quebraram a Terra. E um pedaço foi lançado longe no oceano, a Nova Zelândia. Separada do continente e inacessível a qualquer animal terrestre. Vestígios deste tempo de explosões descontroladas ainda podem ser encontrados. Nesta região da Ilha Norte, os subterrâneos fervem. O geyser Pohutu entra em erupção até 20 vezes ao dia. Lança água superaquecida a 30 metros de altura. Os geysers são parte de uma paisagem geotérmica espetacular, com caldeirões ferventes e lagos cáusticos de águas escaldantes. São ácidos que dissolvem as rochas, transformadas numa pasta mineral. Um vapor sinistro paira sobre a paisagem. O Lago da Frigideira é uma das maiores fontes termais do mundo. Águas tão quentes que podem cozinhar um corpo. À medida que desce a montanha, ela se resfria e deposita minerais coloridos. Em milhares de anos, eles se transformaram em cintilantes plataformas cristalinas. Mais adiante, rio abaixo, ela chega a 40 graus, temperatura de um banho morno. Quente demais para os peixes, mas um refúgio para insetos que aguentam o calor. Nuvens de mosquitos geotérmicos, tão densas que acabam atraindo visitantes indesejados. Um bando de caudas de leque cinzento, um dos menores e mais ágeis pássaros da Nova Zelândia. É fácil perceber porque eles têm esse nome. Caçam usando a técnica dos falcões. Apanham suas vítimas em pleno voo. Reduzindo a velocidade da imagem em 20 vezes, descobrimos o segredo destas acrobacias. As asas curtas e arredondadas dão força e capacidade de manobrar. A enorme cauda funciona como um freio aerodinâmico. Ambientes hostis se transformam em oportunidades para algumas espécies. Ao largo da costa do Cape Cora, formou-se um cânion submarino, que funciona como uma espécie de vala, trazendo nutrientes das profundezas do mar para perto da praia. Uma abundante praça de alimentação para as baleias cachalotes. Elas aparecem para engordar com as lulas das águas profundas.
E seus primos menores e mais ágeis também são beneficiados pela fartura. Os golfinhos do crepúsculo vivem aqui aos milhares. Todos os golfinhos se comunicam uns com os outros através de uma complexa variedade de sons subaquáticos. Mas estes desenvolveram também uma outra linguagem, a do movimento. A espécie é das mais acrobáticas do mundo. Pesquisadores observaram que os saltos também fazem parte da sua comunicação. Um salto alto e um mergulho hábil podem ser um sinal de que há peixes ali embaixo. Um salto e uma rápida batida de cauda emitem sons altos e de longo alcance sobre a água. Isso pode ajudar na coordenação dos grupos maiores. Parece um dos movimentos mais fáceis. Os jovens golfinhos estão ansiosos para aprender. Quem exibe toda a sua experiência na água e no ar é a mamãe. Agora, a vez dos pequenos. Jovens golfinhos ficam com suas mães até os 3 anos. Há muito tempo para praticar. O salto sincronizado é o mais difícil, mas esse treinamento pode incentivar o trabalho em equipe, uma habilidade fundamental na hora de cercar os peixes. Nas áreas por trás da costa, as placas movediças que abriram o cânion submarino empurram a terra para cima. O movimento criou uma imensa cadeia de montanhas, a espetacular espinha dorsal da Ilha Sul. Essas são as terras mais desafiadoras do país. Para sobreviver, animais precisam ser resistentes e hábeis. Ovelhas foram introduzidas há mais de 200 anos. Com a ajuda dos especialistas, conseguem viver sob as mais extremas condições. Mas os agricultores precisam lidar com as violentas mudanças do clima alpino. Hoje é um dos dias mais importantes do ano no calendário da criadora Kate Cox, o agrupamento do outono.
Hey girls, you excited? Good girl, sit down.
Hora de transferir as ovelhas das pastagens de verão no topo das montanhas para as regiões mais baixas, onde elas estarão a salvo da neve do inverno. Antigamente, isso significava 2 dias de duras caminhadas. Mas a equipe de pastores de Kate conta com recursos preciosos. Um helicóptero e alguns dos mais raros cães de pastoreio voadores do mundo. O objetivo de Kate é reunir pelo menos 4 mil ovelhas. O piloto é seu irmão David. A família trabalha unida nestas montanhas há 40 anos. E aqui ser criador é viver perigosamente, pelo menos em alguns momentos. A equipe de Kate é formada por 5 pastores e 10 cães. A estratégia é começar do alto, em busca das ovelhas mais ousadas. O terreno é bem acidentado. Rochas, muitos despenhadeiros. Um desafio tanto. Mas a voz de comando chega pelo rádio e ecoa pelas montanhas. Começa a retirada. Os primeiros animais deixam as encostas mais altas. Os cães cumprem o seu papel. E os obstáculos vão ficando para trás. À medida que mais ovelhas se juntam ao rebanho, o desafio é mantê-las em movimento sem provocar um estouro. Um único minuto de pânico nestas encostas seria um desastre. Kate já conseguiu reunir 10 mil animais num só dia, um recorde. Depois de 12 horas e 20 quilômetros de caminhada, missão cumprida. As ovelhas estão a salvo na pastagem de inverno, seguras à beira do lago.
Aurora austral. As misteriosas luzes do sul alcançam a Nova Zelândia. E o mais raro leão marinho do planeta. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Austral. As luzes do sul alcançam os extremos da Nova Zelândia. A influência do polo aqui é surpreendentemente visível. Nesta latitude, as noites de verão não duram muito. As aves que caçam à noite precisam aproveitar todas as oportunidades e por isso nem sempre se escondem ao amanhecer. As praias do sul são também o refúgio de uma criatura extraordinária. O leão marinho da Nova Zelândia é provavelmente o mais raro da Terra. Foi caçado até quase a extinção. Mas em 1993, uma fêmea voltou do mar para dar à luz. Mais de 20 anos depois, seus descendentes ainda estão por aqui. O macho adulto tem o peso de 4 homens. Precisa de 8 anos para atingir a maturidade. Durante a temporada de acasalamento, a praia se transforma num campo de batalha. Só os maiores e mais fortes terão uma chance. A fêmea que volta de uma viagem de 3 dias de pescaria não quer chamar a atenção dos machos. Ela é capaz de mergulhar mais fundo do que qualquer outro leão marinho do planeta. Mas arrastar 160 quilos por cima de uma duna é muito mais difícil. E há um motivo para todo este esforço.
Ela está à procura do centro de seu mundo. Um filhote com apenas 2 semanas de vida. Ao esconder seu bebê na floresta, ela evita a proximidade com os valentões da praia. Aqui ele pode mamar em paz. As águas que cercam a Ilha do Sul estão entre as mais agitadas do planeta. Ventos com força de vendavais sopram o ano todo. Mar bate com força nas praias. Ondas chegam a 8 metros de altura. Lidar com tempestades é um desafio diário na vida de Peter Yan, que ele enfrenta a caminho do trabalho. A vista que encontra quando chega compensa todos os riscos. Ele é um guarda florestal da Fiordland, um dos cenários mais espetaculares da Nova Zelândia. Esse labirinto de enseadas e fiordes íngremes abriga uma quantidade impressionante de vidas marinhas. Para os golfinhos nariz de garrafa, é o lugar para descansar e se alimentar. E um berçário onde o filhote de lobo marinho pode crescer forte, em segurança. Peter monitora e protege a vida silvestre. Poucas pessoas no mundo têm a chance de observar tanta diversidade. De repente, você vê uma baleia de 40 toneladas passando, conta ele. Bem ao largo do barco, ela se vira de barriga para cima. Fiordland é a joia da Ilha Sul. O maior parque nacional, com quase 8 mil quilômetros quadrados. Esta formidável paisagem foi entalhada por geleiras durante a última era glacial. Criou enseadas de água salgada incrivelmente profundas. Aqui, dois mundos diferentes se encontram. A água doce que despenca da floresta se mistura com a água salgada do mar. Um ecossistema único, um mundo submarino escuro e frio. Aqui os animais que normalmente vivem nas profundezas escuras do mar fazem sua morada bem mais perto da superfície. Corais negros. Mariscos pré-históricos, braquiópodes. Relíquias vivas, espécies que estão aqui desde o tempo dos dinossauros. O sul da Nova Zelândia é um dos lugares mais úmidos do planeta. Ventos gelados da Antártida encontram o clima quente e úmido do norte. fantásticas camadas de ar úmido se elevam acima das montanhas. Resfriadas, formam imensos bancos de nuvens. Chove durante mais de 200 dias por ano. Esta água sustenta vastas regiões da floresta temperada, criadas pelas estranhas e belas aves da Nova Zelândia. Vamos entrar na mata para ouvir o canto que ecoa entre as árvores. Ambiente perfeito para musgos e samambaias, que adoram umidade. Abaixo delas, se esconde um segredo. Criaturas invisíveis que acordam para a vida no crepúsculo, a hora dos caçadores. Seus esconderijos ficam em saliências escuras e úmidas. Estes fios de seda são o trabalho de uma pequena larva de mosquito. Parecem lindos, mas têm uma finalidade sinistra. São usados para capturar vítimas. Funcionam como teias de aranha, prontas para capturar insetos voadores. É na escuridão que a genialidade da armadilha se revela em toda a sua beleza. Larvas de mosquito também são conhecidas como vagalumes. A bioluminescência é gerada por uma reação química em suas caudas. Quanto mais famintas, mais brilhantes elas ficam. São centenas. Juntas, criam uma espécie de paisagem estelar que confunde e atrai os insetos para a morte.
Que descobriu o segredo das geleiras, como ele conseguiu mostrar que elas se movem, e o grilo gigante capaz de ressuscitar depois de congelado. É daqui a pouco.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Estamos entrando no reino de um animal raro, sem igual no planeta. Papagaios são considerados os mais inteligentes entre as aves. O Kea, ou papagaio da Nova Zelândia, é provavelmente o mais esperto e curioso. Na hora de estabelecer um lar, escolhe uma toca seca e quente. Enquanto os pais estão fora, os filhotes se aconchegam em busca de calor e conforto. Mas apenas 9 semanas depois, ninguém segura estes jovens. Asas abertas os levam para longe da floresta. E a mente ágil rapidamente se adapta ao novo mundo. Estacionamentos e pistas de esqui oferecem um banquete de oportunidades. Os bicos curvos se transformam numa poderosa ferramenta, perfeitos para cavar, torcer, para todo tipo de travessura. Esta combinação de bico e cérebro permite que estes papagaios enfrentem o lado mais hostil da montanha. O Kea é o único papagaio do mundo que se desenvolve acima do limite das neves perpétuas. Os Alpes do Sul se elevam a 4 mil metros acima do nível do mar, montanhas que ainda estão crescendo. Nesse reino de grande altitude, é impossível escapar do domínio do gelo. Neve pesada cai sobre neve pesada. Ela comprime o ar e forma gigantescos blocos que criam as enormes geleiras, milhões de toneladas de água doce congeladas. Elas dominam a paisagem e são responsáveis pelo equilíbrio da vida. Mas a força das geleiras do sul está em declínio e um homem dedica o trabalho de sua vida para descobrir o motivo. Brian Anderson é um cientista glacial. Ele constrói equipamentos que o ajudam a decifrar o futuro desse mundo gelado. Seu trabalho o leva a lugares tão remotos que precisa carregar todas as suas ferramentas. É o trabalhador incansável que desliza sobre a imensidão branca. Aqui ele usa uma broca a vapor para abrir buracos no gelo. Vai montar estacas de 8 metros para chegar ao frio coração da geleira. Medindo a profundidade da neve durante o ano todo, Brian pode registrar como a geleira muda de tamanho e terá uma imagem de seu comportamento. Ele instala câmeras que tiram uma foto por hora durante semanas, meses, até anos. Geleiras são rios de gelo e a montagem sequencial das fotos pode revelar como eles correm. Trabalho que pode reduzir um ano a poucos segundos. Os resultados valem a pena. Brian diz que as imagens mostram cada pequena alteração da geleira. E ele sempre descobre coisas que não esperava. Algumas geleiras se deslocam até 7 metros por dia, com a ajuda das águas derretidas. O enorme peso carregado pela água abre o caminho pelo vale abaixo, formando cascatas colossais. Partes do reino gelado da Nova Zelândia estão derretendo. Até mesmo a maior de todas as geleiras, a Tasman, com 600 metros de profundidade, está encolhendo. Cientistas já calculam que os Alpes do Sul perderam nos últimos 40 anos um terço de seu gelo e sua neve eterna. Tempestades antárticas provocam uma súbita queda na temperatura. Frio extremo e ventos fortíssimos trazem a morte em seu rastro. Mas o sol pode reaparecer tão depressa quanto o temporal. E uma elevação de poucos graus é suficiente para provocar um degelo subterrâneo, revelando um dos mistérios da Nova Zelândia. Este é um weta, um grilo gigante congelado. Ele tem a mais extraordinária técnica de sobrevivência, a capacidade de ressuscitar. O weta desenvolveu proteínas especiais que impedem a formação de cristais de gelo dentro de suas células. Um truque fantástico. Os ancestrais deste inseto viveram nas outroras úmidas e quentes florestas pré-históricas. Quando as montanhas cresceram sob seus pés há 5 milhões de anos, desenvolveram a capacidade de resistir a temperaturas mortais. Descongelamento consome muita energia. Por isso, as cerejas brancas da montanha são tão bem-vindas. O grilo gigante precisa se reabastecer. A próxima tempestade pode marcar a chegada do inverno. Animal que sobrevive com mais de 80% do corpo congelado durante semanas. Em nenhuma outra parte deste mundo perdido, a vida chegou a este extremo.
A valiosa madeira de árvores com 1000 anos de vida. E o estranho pássaro chamado kiwi. Voltamos já já.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Nova Zelândia também tem matas que poderiam ser reconhecidas por um dinossauro. Esta árvore, com 40 metros de altura, tem entre 700 a 1000 anos de idade. Uma criatura que só aparece à noite, mas quase ninguém vê. O kiwi castanho só deixa sua toca para mergulhar na escuridão da floresta neozelandesa. Ele tem mais ou menos o tamanho de um frango robusto, mas seu parentesco mais próximo é com o avestruz. São as únicas aves do mundo que têm narinas na ponta do bico, o que ajuda muito na hora de procurar presas debaixo da terra. Mas, neste momento, os kiwi estão concentrados em outra busca. Uma fêmea faz uma sedutora serenata. O amor está no ar. Ela demora a ser convencida. Mas finalmente cede ao charme do macho. A fêmea põe um ovo na toca do companheiro. Ele é que vai passar os próximos 3 meses sentado ali. O ovo do kiwi é enorme, quase 0,5 quilo. E o filhote pode levar até 3 dias tentando abrir caminho na casca grossa. Quando finalmente consegue sair, seu pai já terá perdido 1/4 do peso. Mas a jornada ainda não terminou. É preciso acompanhar cada um dos primeiros, desajeitados passos do filhote. O bico funciona como um freio para a criança. Essa pequena bola de penas vai ficar perto do pai até que tenha estabilidade para cuidar de si mesmo.
Boa noite e até a próxima sexta.
Rádio Dos Vós. 49 anos em seu coração.